A nossa aula de hoje sobre as terapias por imagens tem um tema instigante e um tema que, se não for tratado com os cuidados de métodos de fundamentação, esse tema facilmente pode se encaminhar para áreas nas quais as ideias complexas levarão o tema para muito longe daquilo que a aplicabilidade na clínica pede como um registro de fundamentos, de métodos. Portanto, quando nós falamos o materializar do pensamento ou o pensamento pode materializar coisas, sim, a resposta para essa questão é bastante tranquila. Vocês mesmos, há pouco, quando eu pedi para que falassem, para que colocassem suas opiniões, tranquilamente opinaram sobre isso. A questão não é propriamente o que sobre o materializar em si do pensamento. Vocês acompanham a historicidade de uma pessoa. Essa pessoa, por exemplo, ela pensa elementos bonitos como amanhã vou até Gramado, dar um abraço nos colegas, participar de um evento às margens do Lago Negro, vai ser muito bonito. E isso, um pensamento bonito que a pessoa tem, ela se sente motivada, já lembra de uma amiga que estará presente, vai comprar um presente para ela. Veja, materializou esse presente a partir de um pensamento, como uma consequência do pensamento e outras coisas mais. Portanto, a questão em torno de se o pensamento pode materializar coisas, naturalmente pode, não é? E faz isso. Muitas vezes, inclusive, a maior parte desta materialização é o próprio pensamento. A questão aqui parte disso, que para nós é uma obviedade, para elementos muito outros e bem mais profundos que estes, né? Que é isso sim que nós vamos ver no nosso trabalho de hoje. Para isso, eu separei para vocês um texto, que é uma crônica que foi escrita para a revista de filosofia da editora Scala. Mensalmente eu publico nessa revista um texto, né, desde que ela foi fundada. E então, um destes textos tratava exatamente disso. E foi um dos textos pelos quais, aliás, depois dele, inclusive, eu recebi muitas cartas de pessoas questionando uma série de coisas, desde de pessoas tidas como místicas, até pensadores cientificistas e de uma ponta a outra, muitas coisas pelo caminho. O que fez com que eu tivesse prudência quando colocasse questões como estas, né? E entre outras coisas, o curso sobre educação do pensamento tende a mostrar a responsabilidade que temos e os cuidados que temos que ter com isso. Bem, então eu vou acessar aqui primeiro o texto e depois nós veremos também imagens. Primeiro vamos ao texto. Aquele texto dizia assim, e vamos ler e trabalhar, sempre aprofundando os nossos estudos aqui. Se algum colega chegar atrasado, como eu vou estar diante do texto aqui, vocês me avisem, por favor. Então, o texto tratava de uma ontologia do conceito, e ele dizia assim: o artesão pensa em uma asa de anjo. Enquanto eu vou descrevendo, por favor, vocês vão construindo estes verbos mentais, tá? Então, um artesão, cada um tem seu molde, seu modelo do que vem a ser um artesão. Então, ele está em algum lugar, na oficina dele, e ele pensa. Deixa eu puxar o Walter aqui que está entrando. Aqui, pronto. O artesão pensa, então, em uma asa de anjo, ok? Mais uma interrupção, vários colegas retardatários, não tem problema, a gente vai chamando para que os colegas possam participar. O anjo é barroco, mas sua expressão é contemporânea. Imagine então que coisa, não? Um anjo com formato, aqueles elementos do barroco e com uma expressão dos nossos dias. Olha o que esse artesão está pensando. Primeiro ele pensou a asa desse anjo, depois ele pensou o anjo como um elemento barroco, e em seguida colocou uma expressão nesse anjo dos nossos dias. Então, se aproxima do bloco. Vamos chamar o colega aqui. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência, às vezes isso acontece assim. O colega tenta entrar e cai a conexão, né? Seguindo o nosso trabalho, então. Então ele se aproxima do bloco de madeira, empunha o seu formão, aperta as tarraxas da mesa, puxa um lampadário para perto. Vejam o que esse artesão está fazendo. Após ele ter imaginado a asa do anjo, ter imaginado a feição contemporânea nos nossos dias nesse anjo, ele pega um bloco de madeira bruta, empurra e empunha o formão dele. Enquanto ele empunha o formão em direção a esse bloco bruto de madeira, ele vai apertando aquelas tarraxas pesadas do madeiramento da madeira e puxa um bico de iluminação para perto de tudo isso, de modo que ele possa ver e iniciar o trabalho dele. Com a outra mão, ele segura um grosso toco de lápis. Aqui eu vou interromper a gravação para ouvir. Eu quero perguntar algumas coisas para vocês, tá? Bem, então vocês viram, pelo que alguns colegas colocaram, sobre como estão construindo seus verbos mentais em torno deste artesão que empunha seu formão, que diante de um bloco de madeira, que ele já pensou em fazer um anjo barroco com feições contemporâneas. Vocês já viram como as diferenças e o quanto isso move em cada malha intelectiva. Alguns, por imaginarem isso, já começam a construções e interseções que vão muito além da imagem em si. Outros não precisam fazer isso porque a própria imagem em si, às vezes, ganha tal intensidade que por si se basta. Alguns, no terceiro, quarto, quinto caminho, exatamente pela intensidade que a imagem produz neles, ela não se basta por si. Ela precisa de um outro veículo para que possa ter uma composição e expressão, para além daquilo que ela anuncia. Vejam como é para cada um. E isso que estamos pegando um elemento aleatório, nós estamos pegando um elemento via historicidade de cada pessoa e tudo mais, tá bom? Vamos prosseguir aqui então. Aqui voltar ao texto. Voltar ao texto, sim, está aqui, achei de novo. Então ele empunha seu formão, aperta as tarraxas da mesa, puxa um lampadário para perto. Com a outra mão, ele segura um grosso toco de lápis, rabisca indistintamente sobre o madeiramento do bloco. Vejam que interessante, então. Tem essa madeira diante dele, né, já colocou imobilizada diante da mesa de trabalho dele, para que ele possa fazer esse trabalho. E ele pega e puxa, com esse toco de lápis, ele começa a desenhar, a rabiscar. Quer dizer, este homem, enquanto ele faz esse trabalho, para ele é fundamental. Olhem como funciona para cada um, como ele edifica os verbos mentais dele, como ele faz materializar o pensamento do anjo barroco que ele teve. O bloco de madeira, não, para ele, precisa do aporte deste desenho que ele faz com o lápis sobre o papel. O artesão, entre o risco e outro, entre uma investida e outra do formão, imagina quanto de seu pensamento se materializará em sua arte. Olha que interessante. Então, este homem que trabalha, que, aliás, o trabalho dele mais do que em muitos trabalhos consiste em exatamente materializar, não é? Aquilo que é o conceito, o verbo mental dele, em direção a outros verbos mentais que a sociedade dos homens considera mais concretos, mais palpáveis. Então ele fica imaginando enquanto ele faz isso, não é? Que vejam, ele tem um pensamento do que ele quer fazer, rabisca no papel, mas aquilo que ele põe no papel ainda não é o endereço final dessa materialização. É um elemento de trânsito para a materialização, que para ele é o elemento final. Ou será que ainda não? Vamos acompanhar mais um pouco, vamos ver. Há questões oportunas nas relações entre o que é pensado e o que é materializado daquilo que é pensado. Leia como exemplo o que escreveu Clarice Lispector, abre aspas. O homem parecia ter desapontadamente perdido o sentido do que queria anotar. E hesitava, mordia a ponta do lápis, como um lavrador, embaraçado por ter que transformar o crescimento do trigo em algarismos. De novo, revirou o lápis, duvidava e de novo duvidava, com o respeito inesperado pela palavra escrita. Parecia-lhe que aquilo que lançasse no papel ficaria definitivo. Ele não teve o desplante de rabiscar a primeira palavra. Tinha a impressão defensiva de que mal escrevesse a primeira e seria tarde demais. Tão desleal era a potência da mais simples palavra sobre o mais vasto dos pensamentos. Na realidade, aquele homem era apenas vasto, o que não o tornava muito utilizável. No entanto, parece que ele sentia uma curiosa repulsa em concretizar, e até um pouco ofendido, como se lhe fizessem proposta dúbia. Então, vamos voltar aqui ao que estávamos falando. Será que, para esse artesão, a construção final desse anjo barroco numa tora de madeira que ele mobilizou pelas tarraxas, numa mesa da qual ele compõe com formão suas peças, suas obras de arte, será que isso é materialização final? Ou a materialização final é quando a filha de 15 anos entrar pela porta e sorrir e olhar para aquela escultura linda e dizer: papai, que coisa mais linda que o senhor fez, que coisa mais linda, é sublime, é o próprio anjo. E aí então ele dá por concluída a obra. Ou será que essa materialização não encontrará um final, um ponto final? Ela estará em permanente construção? Ou será que isso também não importa para ele? Vejam quantos elementos entram quando nós tratamos do que se chama de materialização do conceito, materialização do pensamento, e como isso é para cada um de nós. Isso sem falar nos elementos, isso é consequente para ele? Será que não ficaria melhor se ele apenas tivesse isso na ideia, ao invés de lançar mão e fazer tudo isso? Há muitos casos de escultores, de pintores que ficaram profundamente abalados com o resultado de suas pinturas. Ainda que elas fossem, para os padrões de época, belíssimas, eles ficaram arrasados. Querem ver exemplos disso? Kafka queimou muitos dos originais dele. E, aliás, deixou como um pedido que escrito para o melhor amigo dele, que era quem secretariava suas obras, pedindo para que queimasse tudo o que ele deixou escrito. E esse amigo desrespeitou a vontade de Kafka, não é, em benefício da humanidade. Ele achou que preferia aqui desrespeitar o pedido do amigo, mas não privar a humanidade dos textos de Kafka, né? Talvez o maior escritor tchecoslovaco na época em que havia. Ou seja, vejam os elementos em torno dessa concretude e dos aspectos de responsabilidade existencial em torno dela. Ok? Agora, se nós aproximarmos isso dos nossos sonhos, cada um de nós tem seus sonhos. Um gostaria de ter uma bonita casa à beira de um lago, como esse Lago Negro aqui em Gramado. Outro gostaria de ter um trabalho no qual pudesse viajar. Outro gostaria de estudar numa instituição bonita em algum lugar. Outro gostaria de fazer outras coisas. Outro gostaria de ter um filho. Cada um de nós tem seus sonhos. Se esses sonhos implicam o que a sociedade dos homens preconiza como materialização desse conceito que habita o imaginário, será que essa pessoa que tem esses sonhos está levando em conta essas coisas que estamos falando? E claro que a gente sabe que é um contexto de um artesão diante do seu trabalho. Mas será que ela considera com responsabilidade esses elementos? Ou será que o desejo, a necessidade tomam conta, passam à frente dos outros fatores e, por serem tão fortes e impetuosos, fazem com que os outros fatores silenciem, quando às vezes os outros eram aqueles que deveriam se pronunciar? Ou seja, às vezes a temporalidade tem que dizer para a pessoa: calma, não é teu tempo ainda. Precisamos aguardar, você precisa trabalhar aqui, lapidar suas emoções melhor antes de a gente poder chegar a isso que você quer concretizar. Outras vezes é um outro elemento da estrutura do pensamento que pisa no breque, freia e diz não, agora não. E a pessoa então sofre e busca mecanismos vários para ultrapassar, para desautorizar estes outros elementos da IP numa luta interna. Ela padece, padece porque ela precisava, queria, desejava que fosse agora, naquele momento. Alguns sabem ter seus desejos, sabem ter suas volições, mas não sabem educá-las. Deixam como crianças mimadas e, se não tiverem naquele momento, então não querem mais brincar, não é mais por aí, e ficam amuadas e se afastam, e aí ficam frustradas, desiludidas e começam a criar teorias subjetivas sobre a desilusão humana. Tudo isso pode ter muito a ver com o que estamos trabalhando sobre a materialização do pensamento, tá bom? Vamos adiante aqui, deixa eu acessar. Sim. Aí o texto continua dizendo: verifique, por favor, sua historicidade de vida. Quanto do que você imaginou, pensou, refletiu, sonhou, quanto disso se materializou? O que você imagina ser, estar, acompanhar, vivenciar, se efetivou de fato, em quantas partes? Eis aqui uma primeira aproximação de mensuração, por aproximação e não por exatidão, dos elementos conceituais que se tornaram materiais palpáveis, corpóreos. O que eu vou dizer para vocês agora soa grotesco, tá, pessoal? Após a leitura desse parágrafo. Mas nesse momento, na historiografia da humanidade, uma multidão imensa de pessoas tem uma grande capacidade de materializar o pensamento. E está fazendo isso. Só que está fazendo isso de uma maneira tão descuidada, tão deseducada, tão desrespeitosa, que tem se tornado um problema. É impressionante a maneira como lidam com isso, como desconsideram a potência, a urgência, a força de um fator como este. Vocês podem ver por nós mesmos. Como nos sentimos quando nos alimentamos de pensamentos ruins para nós, nocivos, que nos prejudicam segundo a nossa trajetória? Alguns ficam arruinados, ficam para baixo. E o que fazem? continuam alimentando esses pensamentos terríveis. Numa política educacional para a vida completamente às avessas. E ainda perguntam às vezes: por que será que eu sofro tanto? Nossa, sofre tanto porque está materializando tudo isso. Olha como materializa. Vai sair com a esposa, briga com a esposa, por uma bobagem, porque já estava com aqueles pensamentos tóxicos, né, e alimentando. Aí o filho faz uma observação, briga com o menino. Aí numa distração no semáforo, bate o automóvel, briga com outro sujeito que estava no outro carro. E aí o dia já está horrível e as coisas já estão muito mal e ele fica ainda mais para baixo. E aí conclui que a vida é assim mesmo e continua descendo ladeira. Mas que coisa, gente. Não é? E ainda pensa, aí imagina, nossa, eu tenho que fazer um curso sobre a mágica do pensamento. Mas ele já está fazendo a mágica do pensamento. Esse homem é o próprio prodígio da materialização do pensamento. Ele é a própria testemunha, ele é o testemunho vívido de como o pensamento se materializa. Só que ele não sabe, ele não percebe. Mais adiante, o texto diz: temos muitas questões aqui. Por exemplo, nem sempre o que é pensado, sentido, percepcionado, encontra correspondente no mundo corpóreo, sensorial. Em casos assim, precisamos pesquisar se a pessoa desiste, se aceita algo que se aproxime do que pensou, se erguerá uma outra construção no lugar da construção pensada. Dostoiévski ilustrou o assunto da seguinte maneira, abre aspas, é sabido que grupos completos de pensamento atravessam instantaneamente as nossas cabeças, na forma de certos sentimentos, sem tradução para a linguagem humana, menos ainda para a linguagem literária, porque muitos dos nossos sentimentos, quando traduzidos numa linguagem simples, parecem completamente sem sentido. Essa é a razão pela qual eles nunca chegam a entrar no mundo. No entanto, todos os têm. Imaginem um homem como Dostoiévski nos dizendo que há pensamentos que são intraduzíveis para o mundo literário. Que coisa, não? Lendo Cecília Meirelles, várias vezes na minha vida eu tive a impressão que certos textos que ela escrevia, certas palavras, não tinham tradução para o mundo do pensamento. Que era como criar algo, uma escultura, e que se você tentasse pensar a escultura criada e não tocá-la, vê-la com os olhos, apalpá-la, você não teria, não haveria elementos de tradução dela para o pensamento. Aqui Dostoiévski nos diz o contrário, né? Diz que certos pensamentos não vão se materializar na palavra, no papel, não dá. Mas que atravessam, eles vivem de outra forma. Eis um elemento importante. Muitos dos nossos verbos mentais, muitos dos nossos conceitos, que depois, claro, vocês lembram das aulas anteriores, né? Quando a gente fala em matéria, nada mais é do que um conceito já é matéria, né? Quando ele assume uma propriedade como uma mesa, uma pedra, para a nossa sociedade, por convenção, ele está mais sólido, né? Quando ele tem a composição de algo rarefeito, como o próprio ar, a brisa, então nós dizemos é menos material. É uma convenção dos nossos dias. E a gente, claro, para poder conversar sobre isso, até trata dessas convenções. Mas vocês compreendem, não é que, grosso modo, não há como dizermos isso não é material, isso é material. As coisas são, todas elas praticamente materiais. Não é? E aí, de acordo com a IP, de acordo com as transições, trajetória de vida da pessoa, adquirem maior ou menor densidade para cada um de nós. Assim, para alguns, um conceito, imaginar, por exemplo, que vai fazer uma linda viagem em breve, isso é extremamente material. muito mais material para essa pessoa do que quando chegar o dia da própria viagem em si mesma, ele estiver embarcando no avião. Talvez tudo que ele pensou até ali foi muito mais material para ele do que a própria viagem em si. Continuando o texto da crônica para a revista Filosofia, da editora Scala, naquela ocasião eu escrevi então: materializar o pensamento é um aspecto que pode ser importante em nossas vidas. Pensar em uma bela casa de campo, em um lugar para visitar no inverno, em um filme para ver com a namorada no final de semana e tornar isso concreto é uma forma de estar no mundo. Ok? Mas até onde podemos chegar com isso? Qual é o limite? Podemos olhar na lua, a lua no céu e dizer: ei, lua, pare bem aí onde você está. E ela então não se moverá mais no firmamento? Quais os limites do que podemos materializar com o pensamento? Eis uma das questões mais instigantes e que, muito provavelmente por critérios de desejo e necessidade em nossa época, muitos colegas adotam esse ponto específico como ponto nevrálgico desse estudo. Não é? Até onde eu posso fazer? Eu posso ter os meus desejos materializados? Posso ter meus sonhos materializados? Como? Até onde eu posso fazer isso? Não é? Se eu amar muito uma pessoa, posso, através do meu pensamento, fazer com que ela se aproxime de mim? Se há uma coisa muito ruim acontecendo na minha vida e por exemplo, lá o meu trabalho, o prédio caiu, quebrou, através desse elemento, desse recurso conceitual, eu posso fazer com que as coisas se arrumem de uma maneira mágica? O telefone baterá, alguém me contatará e dirá: ah, você não precisa se preocupar, tudo vai ficar bem, tudo já está resolvido. O pensamento pode fazer essas coisas? Pode materializar coisas dessa forma? Eis um ponto que, aliás, ele é sintomático, não é? Porque ele traduz muito do uso dos objetivos e dos elementos que nós fazemos dos verbos mentais, que nós tratamos dos verbos mentais em nossos dias. Não é em vão, não é à toa que há tantos cursos de pensamentos mágicos e mirabolantes e coisas com fundamentos tão perigosos e que acabam, ao invés de trazendo elementos producentes, acabam causando danos, não é? Então, é fundamental que a gente tenha esses cuidados, que a gente observe, estude, considere. Nos nossos dias, como eu disse há pouco, uma grande multidão de pessoas materializa seus pensamentos e sequer sabe disso. Não tem a menor ideia, porque o foco deles para o que seria uma materialização dos pensamentos é outro. E como educaram tudo ao contrário dentro de si mesmos, eles ficam perdidos, batendo cabeça pela vida. Vamos seguir aqui, eu vou fazer uma parada para ouvir vocês. Deixa eu desligar o gravador. Então, prosseguindo agora com nosso trabalho, vou seguir com a leitura da crônica que foi publicada na editora Scala, na revista de filosofia, né? Todos os meses eu escrevo nas páginas finais um texto. E esse foi a ontologia do conceito, ou eles elementos sobre a materialização do pensamento. Então, prosseguindo o texto. Algumas pessoas dão por conclusivo e bom o próprio pensar. Não precisam e não querem ir além disso para qualquer outra coisa. O pensamento em si mesmo se basta. Para muitos dos que funcionam dessa forma, a materialização do pensamento pode acarretar tristeza e decepção. Buscam viver somente o conceito, alimentam-se disso, não apreciam o tijolo e o cimento, mas a ideia do tijolo e do cimento. Gostam da ideia e mostram aversão pelo toque rugoso do avermelhado bruto da coisa cimentada. Ou seja, materializar o que pensa, o que se pensa, não é para todos, de fato. Olhem, vamos ver isso de perto. Para alguns de vocês, isso pode ser assim em vários elementos. Para alguns, por exemplo, ter uma ideia bonita, isso já é a própria conclusão, efetivação da ideia, não é preciso fazer mais nada. Para outros, aqueles que têm muito forte elementos, por exemplo, ligados ao tópico 1, ou elementos ligados a uma interseção que está vigente, outras coisas, isso será extremamente frustrante se não tiver agora a parte de complementação. Lembrem no início da aula quando eu falei do artesão, ok? Que ele teve a ideia, começa a rabiscar e fica pensando: será que isso que eu estou fazendo, esse rabisco, vai se traduzir nessa tora de madeira no que eu estou imaginando e tudo? Isso era assim para ele. Ou seja, no caso dele, é provável que o conceito, se ficasse restrito ao gabinete do sistema nervoso dele, ao gabinete da caixa craniana, somática, e não se traduzisse numa efetivação desta ordem da sociedade dos homens, transformar aquele bloco bruto de madeira num anjo barroco com feições contemporâneas, ele se daria por vencido e derrotado, etc. Muitos de nós, e a nossa sociedade hoje, ela funciona nos seus procedimentos industriais muito dessa forma. Ela nos diz: não basta que você se sinta bem, não basta que você tenha uma ideia bonita aí dentro. Produza, transforme essa ideia em pedra, em madeira, em pontes, em prédios, em cirurgias, em livros, em coisas. Faça coisas, senão isso não terá qualquer valor, nada. Você não vencerá, você será um vencido, etc. E muitos, então, agendados por esses preceitos, atropelam certas coisas existenciais que são muito delicadas e sagradas, e eles nem sabem disso. E uma ideia que era muito linda, assim como mostrou Dostoiévski há pouco, e que não era para ser colocada num bloco de cimento, numa propriedade, numa casa bonita à beira de um lago, num automóvel novo, num bom salário, coisas assim, não era para ser transformada nisso. Mas a pessoa achando que, ao transformar nisso, então ela daria uma consequência, uma concretude e tudo mais, o que que acontece? Arruina tudo. Coloca tudo a perder e, infelizmente, ela não sabe disso. São muitas as pessoas que, quando conseguem aquilo pelo qual lutaram tanto, ficam profundamente desiludidas. Algumas caem em processos depreciativos, outros em processos depressivos, outros em processos automutilantes, porque de alguma forma constatam que arruinaram a beleza que havia nelas. Claro, isso não é assim para tudo, mas há áreas prováveis na vida de cada um de nós que se bastam pelo próprio conceito, que, se levarmos para além do conceito, materializando esse pensamento, vamos arruiná-lo, por mais belo, bonito e promissor que possa se mostrar. A compreensão em torno disso, de quando será assim, de quando será de uma outra forma, é o trabalho que fazemos, não é? Historicidade, estrutura do pensamento, para podermos entender se de fato é assim, se de fato não é. Ocorre, em diversos casos, o inverso, diz o texto. Dois pontos. A concretude alimenta, nutre o pensamento e oferece tanto ao pensamento que este pouco tem a fazer. Entre outros motivos, isso pode ocorrer pelas confusões que o pensamento, a palavra que o expressa, que expressa o pensamento, o mundo, encontram nos diálogos. Vejam que interessante. Aqui nessa parte do texto, então, há um reverso dos conteúdos. Muitas vezes você está diante de uma obra de arte, como eu estou aqui numa sala cheia de lindas obras de arte. Diante de mim tem três painéis de folhas em bronze, que é qualquer coisa de lindo que ele fez, mostrando os parreirais de uva aqui da serra. Pois às vezes eu estou diante disso e essa materialidade que me chega supre de tal forma condições e premissas minhas que o meu pensamento pouco tem a fazer. Ele silencia e deixa que meus olhos, que meu coração, meus sentimentos e outras coisas se nutram com isso, conversem com isso, e ele se retira em silêncio. Não há muito que ele tenha a fazer. Muitas vezes nas nossas vidas é assim. Às vezes a materialidade de um mundo da sociedade dos homens, onde vivemos, na qual vivemos, de tal maneira se precipita em relação a nós, de tal maneira se abre em direção a nós, que faz com que a gente já consiga vivenciar aquilo que teríamos que construir, que teríamos que fazer. Isso não é uma linha reta, não é causa e efeito. Muitas vezes, esse quadro que eu descrevi para vocês em três partes de folhas de bronze, ele não vem em linha reta, fazendo com que eu pense, bom, eu tinha ideia de construir um parreiral ou de ter um parreiral. Não, às vezes ele faz habitações em áreas outras, áreas mais distantes, áreas diversas. Não há aqui um elemento diretivo, direto quanto a esses fatores, tá bom? Seguindo o texto, o que confere força, intensidade, concretude a um pensamento a ponto de tornar esse pensamento algo tão denso quanto uma pedra, um cerâmico do Mediterrâneo, um trem com suas tantas toneladas sobre os trilhos? Olhem que coisa! O que faz com que um pensamento nosso tenha essa força toda? Algumas pessoas têm certos conceitos, certos pensamentos, e eles são tão fortes que sabe, a própria parede diante da pessoa parece não ter essa força toda. O texto prossegue dizendo: será que cada vez que mudamos uma ideia de lugar, fazemos algo assim? Epiteto, em seu manual, diz, abre aspas, o que perturba os homens não são as coisas, e sim as opiniões que eles têm em relação a essas coisas. A morte, por exemplo, nada tem de terrível, senão ela teria parecido assim a Sócrates. Mas a opinião que reina em relação à morte, eis o que a faz parecer terrível aos olhos dos homens. Deixa eu puxar aqui a colega que está tentando se conectar. Aqui. Pronto. Por conseguinte, quando estivermos embaraçados, perturbados ou penalizados, não o atribuamos a outrem, mas a nós próprios, isto é, as nossas próprias opiniões. Ou seja, será que cada vez que mudamos uma ideia de lugar, fazemos algo assim? Essa parte final não é do Epiteto, tá bom? Claro que aqui o Epiteto está falando conforme a visão dele dessas coisas, né? Para alguns de nós, nós vimos isso em aulas anteriores, que faz parte da sabedoria, do ato de discernimento e predisposição para o uso dos verbos mentais. Às vezes você vai precisar de um lago para que o lago inspire as suas ideias de modo que você escreva poesias. Não é? Então, escrever poesias, uma parte você faz, a outra parte é o lago. E aquilo que surge no papel, uma terceira coisa que às vezes nem remotamente fala de lagos, e de patos e de cisnes e nada disso, mas de uma outra coisa, só surgiu porque o lago fez a parte dele em interseção com você e as suas coisas. Às vezes o lago fez a maior parte, mas você leva o mérito diante da sociedade dos homens pelo poema belíssimo que surgiu. Outras vezes o lago fez uma parte muito pequena, ele precisava só ser um gatilho para que você pudesse disparar a maior parte de seus conteúdos. Vejam como é bonito essa miscelânea, essa composição dos verbos mentais. E quanto mais a gente aprende, mais nós temos, sabe, fluência sobre como lidar com eles, como trabalhar com eles. Vamos aprendendo, é assim. Na realidade, diz o texto, no seu último parágrafo, temos feito isso a vida inteira, muitas vezes sem sabermos. É evidente, muito evidente, que bem antes disso eu lhe falarei sobre limites, problemas, responsabilidades e correlações. É assim que talvez você compreenda que sua garagem fica melhor sem uma Mercedes-Benz, que ela foi feita para outras coisas, que o caminho é outro. Que uma Mercedes-Benz seria um problema para você. Materializar o que se pensa é parte importante da questão, tomando o número de pessoas como parâmetro do problema. Consequências, responsabilidades, decorrências são muito mais importantes. Assim termina esse texto publicado na revista de filosofia da editora Scala, que, aliás, vocês pensem um número importante de e-mails e recados que eu recebi por conta desse texto, não é? Várias dubiedades, várias maneiras de entendimento que não correspondiam de fato ao que estava sendo colocado ali. Aqueles de vocês que têm treinado, que têm estudado, que estão revendo as aulas, estão adquirindo a fluência nos verbos mentais, nas terapêuticas por imagens, e que estão avançando nisso, né? Estão aprofundando, estão crescendo, podem já vislumbrar o alcance que algo dessa natureza pode ter, né? Isso pode ser, numa época como a nossa, decisivo para muitas coisas, pode ter um alcance tremendo, pode decidir entre viver e morrer, pode decidir entre ser e não ser, pode decidir caminhos, pode decidir identidades, pode decidir inúmeras, inúmeras coisas. Como esse curso tem sido muito puxado e temos ainda um mês de aula pela frente, eu decidi não colocar já a segunda parte de terapias por imagens. Deixei para o ano que vem, primeiro semestre, provavelmente, para a gente ver a segunda parte avançada dele. Aí, os colegas que fizeram esse curso têm aí um bom tempo para poderem aprofundar, exercitar, tirar dúvidas e tudo. O exercício no cotidiano, ele não é algo que transcende e que é tão, sempre tão complexo. É provável que no nosso cotidiano esses exercícios sejam mais brandos, mais simples, mais singelos, tirando algumas coisas que são, claro, que vão nos desafiar, é assim mesmo. Não é? Mas vejam, muitos colegas estão agora aí, dezenas e dezenas de colegas chegando de toda a parte do Brasil a Gramado. Um lugar lindo, um dos lugares mais lindos. Gramado foi eleita a cidade com melhor qualidade para se viver, se eu não me engano, uma das. No Brasil, a primeira. E no mundo está entre as quatro ou cinco. Quer dizer, olhem o que é. E o lugar realmente ele é belíssimo. Né? Gramado é uma exceção. E aqui, tudo ao redor aqui, muitas localidades lindas. Temos uma colega que não conseguiu se conectar, que mora aqui perto, em São Francisco de Paula, que é um lugar lindíssimo, Nova Petrópolis, Canela, nossa, toda a região é linda. Então, se uma pessoa sai caminhando por aqui, passa pela fábrica de perfumes, isso tem a ver com ela, não de uma maneira alienante, não de uma maneira que mascara os fatores, não. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu digo que tem a ver com ela. Ela vai até a pequena fabriqueta, conversa com uma das meninas. A menina diz: olha, quer ver esse novo perfume que a gente está desenvolvendo? Ele é feito com uma pequena florzinha que cresce aqui no vale. E aí mostra o álbum com uma imagem da flor. A pessoa sente o perfume. E ela diz: olha, leve esse presente para você, é uma amostra grátis. Fique. Você fez uma amizade. Você conheceu algo novo que tem a ver. Você sai feliz. São os pequenos cuidados do cotidiano. E alguns dizem, mas professor, em que isso vai me ajudar nos grandes problemas da minha vida? Bom, os grandes problemas da sua vida são os seus verbos mentais que você está aí alimentando, se consumindo, sendo consumido. Isso aí é para onde você está caminhando. Esses outros pequenos vizinhos, pequenos passarinhos, pequenos amiguinhos da vida que estão aí cantando com você também têm sua participação. E ao dar atenção a eles, talvez você melhore certos quesitos existenciais seus que estão aí. Claro que esse é um dos caminhos, não é? Mas cuidem, vocês têm aprendido isso, a prudência, a seletividade. Exercitem. Exercitem não é para só daqui até a próxima aula, é daqui até sempre. Até que vocês saibam, tenham fluência e que isso parte a ser a rotina, se torne a rotina da vida de vocês. Cada coisa, se passam por um lugar, tem aqui em Gramado cantinas belíssimas, lugares que você pode sentar com amigos queridos, com uma conversa maravilhosa, curtir um fondue de queijo. Tomando um bom vinho, um bom tinto. E aqui tem uma das cervejarias mais bonitas de todo o Sul. Curtir cervejas artesanais e conversar, trocar ideias, ouvir um piano, ouvir um violão, inspirar sua alma. Pode, ou se você se compraz mais em ir até, tem uma igreja toda feita de pedra em Canela, Alexandre, que você vai ver, que é lindíssima. Não é? Se é um cunho religioso, por que não ir até a igreja, conversar com o religioso, ver os livros que eles têm, ouvir as histórias, se inteirar, é uma outra, são vários os caminhos da vida. Qual é o seu caminho de vida? Não é? O caminho em direção a ele. É quando você começa a dar atenção a esses freios, aos impedimentos e tudo, você está construindo verbos mentais entre você e aquilo que tem a ver com você. Os freios, os impedimentos são nossos amigos muitas vezes. Eles estão nos dizendo devagar, cuidado, prudência. Olha, eu tenho medo, você pode se machucar. Ok, a gente observa, vamos ver, vamos cuidar, mas vamos caminhar para aquilo que tem a ver conosco. Esse é o sentido do que estamos trabalhando aqui. Vamos crescer, vamos nos aprofundar nisso, nessas coisas, não é? Num mundo que tem uma série de coisas problemáticas, estamos vendo aí o nosso país, o que está acontecendo, e nós, estando bem, estando fortes, estando alimentados desses elementos que têm a ver conosco, provavelmente poderemos ajudar muitos que estão aí nessa caminhada, padecendo num momento de grande dificuldade no nosso país, né? Aqui eu quero parar a gravação para ouvir considerações, reflexões, as intuições de vocês, os comentários, que são a parte fundamental do nosso trabalho aqui, tá bom? Deixa eu parar o gravador.